Senhoras e senhores deputados, vamos então dar início à nossa reunião. Pronto, é complicado às vezes conciliarmos tudo isto. Este primeiro... Ok.
Desmarquei uma, até porque as duas eram às 2:30.
Pronto, vamos então começar. A primeira parte da nossa reunião está dedicada a assuntos mais de organização e de calendarização e planificação das nossas atividades. Nós estamos a cumprir o programa que estava definido, não só o programa como o calendário. Nós tínhamos um calendário até... muito sistematizado até finais de abril e com menor sistematização, embora com algumas atividades já calendarizadas a partir de abril. Portanto, convinha a partir deste momento também receber os vossos contributos para se calendarizarem o resto das nossas atividades e eventualmente definirem algumas prioridades, uma vez que está a ser um bocadinho difícil levar este programa tal como o tínhamos definido, embora não fiquem muitas coisas de fora, e portanto é esta dificuldade que nós estamos a tentar neste momento gerir da melhor maneira. De todo modo, temos já três atividades calendarizadas, uma que tem a ver com a audição do professor Manuel Lisboa, diretor do Observatório Nacional de Violência de Género, que esteve calendarizada para, já não sei quando foi, portanto há um mês atrás, mas que por motivos de sobreposição com as atividades da Comissão não foi possível realizar-se essa audição nesse dia e foi calendarizada logo na altura para o dia 30 de abril. Temos uma outra que foi recentemente pedida pelas eurodeputadas da Comissão de Direitos da Mulher e da Igualdade de Género, uma delegação do Parlamento Europeu, que em função da agenda delas e da nossa agenda foi calendarizada para o dia 2 de maio. E depois temos aqui a necessidade de calendarizar e pedir-vos contributos nesse sentido a nossa conferência sobre violência contra os idosos, que indicativamente estava para o mês de maio, mas eu também não vejo nenhum inconveniente, eventualmente, que possa deslizar para os primeiros 15 dias de junho. Portanto, eram estas questões que eu gostaria de colocar à vossa consideração. Relativamente ao nosso programa de atividades, temos ainda uma visita a agendar para o Observatório do Tráfico de Seres Humanos. Eu vou tentar agendá-la para uma das terças-feiras. Sim, portanto, eu termino já. Sim. Portanto, eu termino já, Senhora Deputada. Portanto, a visita a agendar será esta. E fora esta visita, penso que não haverá coisas muito extraordinárias que fiquem de fora. Portanto, dava a palavra às senhoras e aos senhores deputados para os comentários e as sugestões que entenderem por conveniente.
Eu só queria deixar aqui, pronto, até abril, de facto, tínhamos o calendário fechado. E eu queria só dar nota que, de hora em diante, é-me completamente impossível estar aqui à terça-feira de manhã. E, portanto, eu agradecia que isso fosse levado em consideração e que fosse agendado de forma a que, e porque, em virtude de outras situações políticas que assumi, é-me completamente impossível, não tenho a mínima hipótese. Eu sugeria que as audições fossem feitas nas quintas, alternadamente, nas quintas-feiras. Uma quinta-feira fazíamos reunião ordinária, na quinta-feira seguinte fazíamos audições, portanto ficaríamos com, porque não consigo ter capacidade com os grupos de trabalho também que tenho de poder fazer de outra forma. É evidente que há sempre, poderá eventualmente haver alguém que possa vir à terça-feira fazer a audição, mas penso que uma questão de dignidade também da pessoa que vem. É muito aborrecida a pessoa vir e também não estar devidamente preenchida à sala e representados os grupos parlamentares. É só porque eu sei que nós não temos nem falta nem coisa nenhuma, portanto não é por aí, é mais até no sentido de que primeiro gostaria de estar e ouvir as pessoas e depois também para as próprias pessoas acho que é um bocadinho deselegante chegarem aqui e não estarem devidamente a ser ouvidas com uma representação condigna. E eu manifesto já a minha indisponibilidade para isso e portanto, tendo isso em consideração, no dia 30 de abril eu não estarei, mas pronto, aí já está agendado, alguém estará. E, pronto. E, em relação Ao dia 2, tudo bem, eu tenho todo o gosto em ouvir as nossas deputadas europeias destas matérias. Em relação à conferência, a data, também estou aberta depois a sugestões. Pois tenho que tirar essa, mas essa fica, já ficará resolvido. E teremos que também decidir, em relação às audições, uma vez que nós agora entramos na violência sobre o idoso, se vamos ouvir as pessoas aqui ou se vamos reservar as propostas que temos feito para as pessoas que nós achávamos interessantes ouvir nesta área para a própria conferência, também estar a vir as pessoas aqui ser ouvidas na comissão e depois serem voltarem a vir para a conferência. Não sei qual é o vosso entendimento, deixe isto à consideração dos outros grupos parlamentares também.
Obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Rita Rato.
Obrigada, Sra. Presidente. Dizer o seguinte, relativamente às audições que estão marcadas, eu compreendo esta questão que a Sra. Deputada Paula Cardoso coloca relativamente à terça-feira de manhã, e eu acho que se deve ter em conta. Ainda assim, acho que muitas vezes à quinta-feira nós nunca conseguimos cumprir as 3 horas, e por isso nós fazemos este esforço, e eu acho que fazemos este esforço, mas é muito complicado. Ainda assim, eu acho que no dia 2 de maio, a delegação, com as várias, às duas, porque naturalmente que as pessoas que devem querer intervir e dizer qualquer coisa, todas, e por isso eu acho que às 2 horas é muito arriscado. Eu não sei se já está mesmo confirmado com a delegação.
Relativamente a esta visita do grupo de eurodeputadas desta Comissão dos Direitos das Mulheres e da Igualdade de Género Europeia, temos um problema, também é a agenda delas, e a nossa agenda. Ela só está em 2 dias, ou o dia 2 ou o dia 3, e nós hesitámos, sinceramente, entre marcar no dia 2, eu não pus sequer a questão de poder ser no final do plenário, porque os nossos plenários às vezes terminam a horas compatíveis com a realização de uma outra reunião, isso é, ninguém consegue controlar, e outras vezes não terminam, e portanto agendar uma reunião destas na improbabilidade de o nosso plenário poder acabar muito tarde é muito complicado, porque a agenda delas também é muito muito estreita. A alternativa era sexta-feira às 14h30, mas eu acho que é bem pior sexta-feira, porque corremos o risco de não ter deputados, do que a quinta, mesmo que tenhamos apenas 1 hora. Portanto, 1 hora sempre podemos esticar um bocadinho.
Eu acho que relativamente a este ano do dia 2 de maio se podia tentar perceber, nem que fosse para começar à 1h30 ou à 1h. Eu abdicaria da minha hora de almoço para isso. 1h30, pronto. Nem que fosse 1h30 já se ganhava meia hora, porque de manhã há reuniões dos grupos parlamentares. E por isso acho que se podia pelo menos ver isso. Em relação à questão dos idosos, eu também acho que talvez junho, com o volume de questões que estão aí colocadas. Agora eu acho que é assim, naturalmente que uma pessoa quando vem à audição coloca as matérias numa profundidade que não coloca numa conferência, não é? Tivéssemos nós condições e tivesse um grupo parlamentar com 80 deputados que não temos, e diria que tinha disponibilidade para ouvir as pessoas individualmente. E não existindo isso, eu acho que nós, a subcomissão, devia, antes da conferência, antes de ouvir as pessoas, tentar perceber junto do Ministério da Solidariedade e da Segurança Social e de outras entidades oficiais que documentos e estudos e relatórios existem sobre a situação dos... Eu não conheço muita coisa, conheço pouca coisa, e por isso acho que era importante perceber junto dos institutos e das fontes oficiais que documentos é que existem relativamente a isso, porque isso também nos permitia que cada um estudasse as matérias como entendesse e depois colocaria as questões relativamente a isso. A sexta-feira eu compreendo, eu por exemplo os fins do plenário para mim são muito complicados pela articulação da vida familiar e da vida profissional, mas ainda assim acho que Nós na anterior legislatura fazíamos muitas vezes sextas-feiras à tarde, conseguiu-se sempre fazer, mas eu acho que é uma coisa que tem que ser vista tendo em conta a disponibilidade de cada um que hoje integra a subcomissão, porque eu também acho que a questão aqui é também do prestígio da Assembleia da República, não é? Porque vir uma pessoa e estar muito pouca gente, eu acho que não dignifica, não é? Por isso, eu acho que tem que se ver caso a caso, sendo que nós também temos as reuniões do Grupo de Trabalho de Educação Especial às vezes à quinta-feira. Por isso isto são articulações que se têm aqui fazendo. Mas eu acho que já em concreto esta do dia 2 pedir para ser à 1h30. E depois daqui para a frente, ver mais à frente, sendo que dos idosos, eu acho que a conferência devia ser mais tarde. E a subcomissão podia, através dos serviços, tentar perceber junto do Ministério da Solidariedade e da Segurança Social e talvez do Ministério da Presidência, não sei, se existe algum plano, se existe algum relatório. Eu acho que é mais a questão do diagnóstico, que nós não conhecemos.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Portanto, eu relembro que estes dois dias tinham sido definidos pela própria subcomissão para termos às quintas-feiras as reuniões mais ordinárias, para onde até foram canalizadas algumas audições e algumas audiências, para não estarmos a sobrecarregar muito a terça-feira, embora outras, dada a dimensão da própria audição, não pudesse deixar de ser feita noutro dia, a não ser às terças-feiras. Eu sei que o nosso calendário também tem sido um bocadinho muito sobrecarregado, mas não há outra forma de cumprirmos o programa se não for desta maneira. Portanto, a vinda hoje da APAV, que é uma organização não-governamental que toda a gente conhece e que ultimamente se tem dedicado também, entre outras coisas, à intervenção relativamente a esta temática, que é uma temática que nós definimos como sendo prioritária, também já é com o objetivo de nos trazer alguma informação sobre o que se está a fazer, não só sobre o que estão a fazer, mas eventualmente sobre o que se está a fazer relativamente à violência contra os idosos. E a partir daí também podemos organizar melhor os termos da nossa conferência. Eu confesso, e não sou uma desconhecida nesta matéria, porque preocupo muito contra a violência de género em geral, não conheço muito nenhum diagnóstico, nenhum relatório. Se alguém tiver conhecimento de algum material, nem muitos investigadores, porque eu tenho um contacto muito forte, dada também a minha vida profissional, com a academia, e não conheço investigadores que estejam a fazer trabalhos relativamente à questão violência contra os idosos. Se alguém conhecer, façam-nos chegar para nós. O que existe é o plano da violência doméstica. Eu acho que tem, não tenho a certeza neste momento, mas eu acho que tem uma medida dirigida para a violência contra os idosos.
Pronto, tanto quanto me é dado perceber, quem tem números recolhidos. Para já a GNR e a PSP fizeram os censos de idoso, que acabaram há bem pouco tempo, e seria interessante perceber o número que eles têm, pessoas que vivem sozinhas, em que se situações de vida, as queixas que eles recebem. Tem um projeto direcionado para idosos, a administração interna, só para a proteção ao idoso. E seria interessante ouvi-los. Eles têm esse projeto e eles terminaram há bem pouco tempo, porque eu acompanhei a fazer o levantamento nacional, os censos do idoso. A provedoria recebe e tem números sobre o idoso. Tem uma pessoa também, tem uma linha de atendimento e tem, que faz o registro e tem números, francamente. Pronto, tem bastantes números, chegam mais queixas sobre o idoso, é à provedoria de justiça. E depois já também há pessoas que estão mais vocacionadas ou que sempre abraçaram esta área, que eu conheço algumas e que depois poderei dar indicação mais no âmbito da conferência, igualmente para virem ser aqui ouvidas, pessoas que se dedicaram, ligadas muitas até a fundações, já a Fundação Montepio, que é uma fundação que sempre esteve direcionada para lares fazer acolhimento de idosos e que tem, de facto, pessoas que têm bastante experiência e estudos nesta área, mas isso depois eu terei esse contributo quando for para os painéis da conferência, de atrasar mais também a audição.
O que eu iria pedir era que nos fizessem chegar, através de e-mail, os contributos que considerem conveniente, não só para a conferência, mas também para audições que ainda tenhamos que organizar. Portanto, ficamos então a aguardar. Há uma outra questão que eu gostaria de deixar nota. A Universidade de Aveiro pediu à Sra. Presidente da Assembleia da República espaço para a realização de um seminário sobre género e turismo. E eu não sei se já há data, dia 7 de maio, este seminário, Sra. Deputada Paula Cardoso, é numa terça de manhã, porque ainda estávamos na lógica, não está aqui calendarizado, porque não é propriamente uma atividade da subcomissão, mas a subcomissão entrará em parceria com a Universidade de Aveiro para podermos, quem puder, estar presente, e irão criar também um espaço no quadro desse colóquio para que os grupos parlamentares, eventualmente, se assim o entenderam, tomem a palavra. Portanto, deixo também essa nota.
Eu já vou ter que pedir algumas terças, mas vou reservar aqueles que direção.
Muito bem. Nós vamos ter isso em consideração no quadro dos.
Muito bem.
muito bem, teremos isso em consideração. Há uma outra nota que eu vos queria deixar, uma organização não governamental, ou melhor, várias organizações não governamentais, a UMAR e a AMCV, contactaram comigo porque vai estar em Portugal a Nobel da Paz 2013, a Shirin Ebadi, e gostavam que ela fosse recebida no Parlamento, ou pela Subcomissão, ou pela Primeira Comissão. Eu já falei com o Sr. Presidente da Primeira Comissão e vamos tentar perceber qual a melhor forma de podermos criar um espaço para receber a Nobel da Paz. Portanto, isto deverá ocorrer justamente naquela semana onde também vamos ter as deputadas do Parlamento Europeu. Portanto, vamos ter que encontrar uma data, não vos posso dizer qual a data, já porque isto está em negociações, mas é uma atividade que terá que se inscrever num dos dias, também de acordo com a agenda das organizações não-governamentais, onde estão programadas várias conferências, e, portanto, assim que tivermos definido essa data, ser-vos-á comunicado oportunamente. Assim sendo, iríamos dar então início. Isabel, faz favor.
Sobre o ponto anterior, eu estava só aqui a confirmar, tinha quase a certeza. Em relação à questão dos idosos, era muito importante entrarmos em contacto com o Observatório Nacional do Idoso, que foi constituído, foi uma iniciativa na altura da Secretaria Especial de Direitos Humanos da Presidência da República, em parceria com o Centro Latino-Americano de Estudos de Violência e Saúde, que esse centro chama-se Jorge Carelli, da Escola Nacional de Saúde Pública. E na altura teve o apoio do tinha quase a certeza, e por isso vim aqui ver. É um observatório e tem planos de ação e tem vários. No fundo, a ideia é levar ao cumprimento do Estatuto do Idoso. E do Plano de Ação Internacional para o Envelhecimento, do envelhecimento. E depois têm vários polos pelo país fora. Eu agora não consigo descrever tudo porque eu não me lembrava de cor e, portanto, vim ver aqui.
Mas só me dá as coisas do Brasil. Dá-me como um certo do Brasil.
Eu peço desculpa por interromper, mas eu desconhecia. Agora, na Escola Nacional de Saúde Pública havia uma investigadora que já não está, porque transferiu-se para o ISCS, que é a professora Ana Fernandes, que trabalha esta temática do idoso. Mas a nossa temática não era propriamente os idosos ou as idosas, era a violência de género no quadro da população idosa. Portanto, daí também que as minhas pesquisas tenham sido dirigidas de forma seletiva para esta especificidade. De todo modo, façam-nos chegar essas sugestões todas que tiverem, que depois no quadro também da especificidade que foi definida, tentarei fazer as seleções mais adequadas e colocá-las aí à vossa disposição para depois podermos definir quais as audições, audiências e o programa da nossa conferência. Vamos então chamar as pessoas da APAV.